10 horas e 34 minutos, hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Jogador de futebol morre após ser atingido por raio durante partida em Santo Antônio da Platina, no norte aqui do estado. Outros 3 atletas também sofreram queimaduras. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Um rapaz de 18 anos, jogador de futebol amador, morreu, então, após ser atingido por um raio durante uma partida no estádio municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, aqui no norte pioneiro do Paraná. Isso foi na tarde de ontem. Outros 3 atletas também foram atingidos pela descarga elétrica que caiu no campo durante uma forte chuva e eles sofreram queimaduras. Os 4 jogadores foram socorridos às pressas por outras pessoas que estavam no estádio para o pronto-socorro municipal de Santo Antônio da Platina. A unidade confirmou a morte de um deles por volta das 7 da noite. Os outros 3 permanecem internados no local. Um deles com ferimentos mais graves, que deve ser transferido para um hospital terciário agora nas próximas horas. As 4 vítimas são do time de Japira, que no momento do acidente enfrentava a equipe de Santo Antônio da Platina pela primeira fase da Copa Regional de Futebol Amador. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Lástima aí que ocorreu. Santo Antônio da Platina, jogador, durante um campeonato amador de futebol, morreu após ser atingido por um raio. Domingo foi violento nas estradas do noroeste aqui do nosso estado. 3 pessoas morreram em 3 acidentes. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. O primeiro acidente aconteceu na PR-323, em Paissandu, no começo da tarde de ontem. Um Cobalt com placas de Sarandi, que seguia em direção a Maringá, capotou na rodovia e parou na lateral da pista contrária. O motorista, de 52 anos, morreu no local. A passageira, de 51 anos, ficou ferida e levada à Santa Casa de Maringá. O segundo acidente foi quase no final da tarde da PR, na PR-182, em Diamante do Norte. Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um veículo Vectra com placas de Diamante do Norte tentou forçar uma ultrapassagem numa curva e bateu o carro na lateral de um caminhão com placas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e que estava com um semi-reboque acoplado. Ele trafegava pela rodovia no sentido da Rosana, em São Paulo. O motorista do caminhão, de 67 anos, nada sofreu. O motorista do Vectra, de 37 anos, chegou a ser socorrido, levado ao hospital em estado grave, mas morreu uma hora depois no hospital. O terceiro acidente com morte nesse domingo foi no começo da noite na PR-498, em São Carlos do Ivaí. Uma Fiat Ducato com placas de Japurá bateu contra uma árvore na pista sentido a São Carlos. O motorista morreu no local e um passageiro ficou ferido e foi levado a um hospital em Paranavaí. Nos 3 casos, o tempo estava chuvoso, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Luciano.
Agora são 10h37. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Deixa eu falar com a outra Luciana Brick, porque a Defesa Civil atendeu pelo menos 30 pessoas após um ataque de abelhas em Tibagi, nos Campos Gerais. Luciana, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Que susto para essas pessoas. O ataque das abelhas aconteceu na tarde de sábado. A Defesa Civil foi acionada para o atendimento das vítimas, que estavam em uma praça, próximo à Prefeitura Municipal, na região central. Cerca de 16 pessoas precisaram ser encaminhadas para as unidades de saúde por conta das ferroadas, sendo 3 em estado grave. Todas as vítimas já tiveram alta entre sábado e ontem, mas o enxame, que estava em uma árvore, deu trabalho para a Defesa Civil, que precisou espantar as abelhas com jatos d'água. Por conta do ataque e da segurança dos moradores, o evento natalino que estava marcado para o fim de semana foi cancelado. E lembrando que na tarde da última quinta-feira, 13 pessoas ficaram feridas em uma praça no centro de Curitiba, também por ataque de abelhas. O professor em ciências biológicas, Rafael Zampar, traz informações sobre o que fazer caso você se depare com abelhas em casa.
A gente se deparar com uma caixa de abelhas ou quando estiver em nossa casa, A gente tem que tomar alguma medida nós mesmos. E isso é extremamente não recomendado. Deixe ela quietinha. Se você entender que ela está oferecendo algum risco para sua família, para os seus filhos, para você mesmo, para os seus animais domésticos, é super importante que você entre em contato com autoridades competentes, como a Polícia Ambiental ou o próprio Corpo de Bombeiros, para fazer essa retirada em segurança. Essas pessoas são treinadas para fazer essa retirada sem oferecer riscos. Eles têm as roupas adequadas para que não sejam picados por esses insetos.
Lucian.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Instituições ligadas ao setor produtivo encomendaram uma pesquisa que mostra a desaprovação dos paranaenses em relação ao aumento do ICMS. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. A pesquisa apontou que 97% dos paranaenses entrevistados não concordam com o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS. A proposta do governo do estado tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná. O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, Fernando Moraes, afirmou que o estado perde muito mais do que ganha com o aumento do imposto.
A gente entende que o Paraná vai perder mais competitividade. A gente entende também que não é necessariamente que aumentando a alíquota você aumenta a sua arrecadação. Eu vou citar o exemplo nosso. Nós aumentamos a nossa alíquota esse ano de 18 para 19 e nós tivemos 1 bilhão de aumento de arrecadação, mas não superou a inflação esse aumento de arrecadação. Santa Catarina tem 17% de ICMS modal, não tem a subsidiação tributária, que é aquele imposto que você paga adiantado, passou a sua arrecadação esse ano, superou 6% acima da inflação. Então, é a curva de Laufer que a gente comenta sempre. Não é necessariamente você aumentando a sua alíquota que você vai aumentar a sua arrecadação, porque o estado está perdendo competitividade.
Para as instituições que encomendaram a pesquisa, além dos empresários que sofrem com essa alta no imposto, os consumidores também serão bastante afetados. A pesquisa ainda apontou que para 99% dos paranaenses, esse aumento impactará diretamente em suas vidas, aumentando os preços da energia elétrica, água, medicamentos, combustíveis, transportes, serviços, entre outros. A pesquisa do Grupo DataCenso ouviu 1.000 paranaenses. As entrevistas foram realizadas entre os dias 6 a 8 de dezembro nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Segundo a pesquisa, 71% dos entrevistados atribuem ao governo do Paraná a responsabilidade pelo aumento do imposto e 29% ao governo federal. Também ficou bastante evidente na pesquisa que a maior parte da população, cerca de 96%, rejeita políticos que são favoráveis ao aumento do ICMS, indicando que os entrevistados não votariam nesses candidatos. E lembrando que estamos em ano de ano que vem, eleições municipais, é um bom indicativo para os futuros candidatos também. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. 10h43, olha só que legal, o cascavelense Pedro Mufato, tem 83 anos, venceu a última etapa da Fórmula Truck e conquistou o título da temporada. Ele tornou-se o piloto mais experiente, mais velho do mundo, a vencer uma competição de idade livre no automobilismo. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. Foram 9 etapas e ontem, fechando a temporada 2023, Pedro Mufato venceu de ponta a ponta as duas provas que compõem a etapa e encerrou a competição com 281 pontos, deixando, Luciano, para trás pilotos de 25, 30, 40 e 50 anos de idade, sendo ele, Pedro Mufato, como você disse aí, está com 83 anos. A festa foi grande no pódio. Logo em seguida, Pedro falou à CBN sobre a vitória e a conquista do título.
E quero dizer que eu estou muito contente, estou muito orgulhoso. Ganhei o campeonato da Fórmula Truck. Foi uma corrida, principalmente no final, bastante complicada. Mas quanto mais difícil, mais complicada, mais saborosa. Então, estou hoje saboreando esta vitória não só da corrida, como também do campeonato.
Pedro Muffato participou de todas as etapas da temporada deste ano. Das 9, chegou à frente, Lucian, em 4 delas. Pedro se tornou, como você falou, o piloto mais experiente do mundo em atividade ao participar e vencer uma competição com idade livre. No ano passado, ele havia anunciado a aposentadoria das pistas, mas disse que sofreu uma recaída e voltou. Pedro Muffato começou, Lucian, a participar de corridas de carro em 1966, aos 26 anos. A presença do automobilismo, portanto, já dura 57 anos. Ontem disse que não pretende anunciar a aposentadoria, está nas mãos de Deus e que venha 2024. O homem não desiste nunca. Lucian?
Não para, né, o rapazinho? Não para, 83 anos de idade, ganhou desta vez o título aí da temporada. É o piloto mais velho do mundo a vencer uma competição de idade livre no automobilismo. Parabéns aí ao Pedro Muffato. Obrigado, Roberto, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela companhia.